Parashá dessa semana é Parashat Toledot. Parashá começa contando como Yitzhak e Rivka estão casados há muitos anos e não têm filhos. Eles rezam e finalmente a Rivka engravida e ela não entende exatamente o que está acontecendo. Que esse nenê parece querer tanto santidade, espiritualidade, quando eles passam, quando ela passa na frente da Yeshiva de Shem, e em contrapartida, quando ela passa na frente de casa de idolatria, ele também quer sair. Então, ela ficou confusa, como pode ser, o que ele vai ser, o que ele quer da vida. E ela então vai perguntar para o Shem, e o Shem diz para ela, em nome de Hashem, que na verdade ela tem dois povos para sair do seu ventre, gêmeos, e cada um vai seguir um curso totalmente diferente do outro. Por isso, inclusive, quando está escrito que ela tinha gêmeos, está escrito Tomim e não Teomim. Está a palavra faltando uma letra, demonstrando que aqui metade foi para o caminho bom, mas a outra metade não. Então eram gêmeos, faltava alguma coisa. Depois a Torá conta a famosa história quando o dia que Abraham Avinu faleceu, o Yitzhak precisava comer lentilhas, o Yaakov cozinhou isso para ele. E o Esav volta do campo, como diz o Midrash, após cometer assassinato. Ele está morrendo de fome. E ele pede para o Yaakov me dar dessa comida. O Yaakov então negocia com ele a primogenitura. O Esav despreza a primogenitura e vende a primogenitura para Yaakov. Depois a Torá conta, teve fome e Yitzhak foi morar em Gerar. E lá ele usou a tática do seu pai, dizendo que a Rivka na realidade é sua irmã. E aí o Avimelech depois percebeu que o comportamento entre eles não era de irmãos. E chamou a atenção, falou, como você quase me fez pecar. E o Avimelech então dá ordem para ninguém mexer com Yitzhak. Yitzhak foi crescendo bastante, ele teve plantações grandes, safras grandes. E depois a Torá conta que ele cavou poços. Os mesmos poços que Abraham Avinu tinha cavado, os filisteus moradores locais cobriram e encheram de terra. E o Yitzhak cava novamente esses poços. Mas os poços foram totalmente fechados, não apenas cobertos. Não tem nem como localizar eles, então ele teve que abrir e cavar poços novos. E tem briga que os pastores locais dizem que esse poço que ele cavou é deles. E assim ele foi cavando até que finalmente chegou a um poço que ficou. Entraram num acordo. Eles fazem um acordo. Pois a Torá conta que Esav, com 40 anos, se casou com a Yehudit Bat Beiri e Basmat Bat Eilon, querendo mostrar que ele é igual ao pai. O pai casou com 40 e também casa com 40, como o Midrash aqui chama a atenção. Imagina, durante 40 anos ele pegou mulheres casadas por aí afora e de repente agora ele quer mostrar que ele é um santo e que ele faz como o pai dele. Final da Parashá, a Torá conta longamente a história como Yitzhak, achando que a primogenitura é do Esav, afinal ele nasceu primogênito, ele quer abençoar o seu filho primogênito, Esav, e por conseguinte ele pede para Esav trazer para ele uma caça preparada para ele poder abençoar. E a Rivka ouve toda essa conversa, ela chama o Yaakov, manda ele sair e pegar dois bodes, ela prepara comida, fala para ele levar para o seu pai. O Yaakov leva para o seu pai essa comida, se previne antes, uma vez que Esav era peludo, ele põe os pelos desses bodes nas suas mãos e no seu pescoço, e assim ele aparece perante o seu pai, e seu pai então pergunta quem é. Ele fala que sou eu, e o Esav é o seu primogênito. E ele se aproxima, o Yitzhak apalpa, e diz a famosa frase, que a voz de Yaakov, as mãos são as mãos de Esav. E ele abençoou abençoou e deu aqui algumas bênçãos ao seu filho. Quando ele sai, o Esav finalmente chega e entra e fala para o pai: pai, me abençoa. E aí o Yitzhak percebe que alguma coisa aconteceu aqui. Fala: peraí, mas quem que veio antes também então é abençoado, o que aconteceu? E aí o Esav começa a chorar e fala: tá vendo, esse Yaakov aí me enrolou já duas vezes. O Yitzhak fala: como? Eu não estou sabendo quando enrolou outra vez. Ele diz: imagina, ele comprou a minha primogenitura. Nesse momento o Yitzhak ficou mais tranquilo, porque a ideia dele era abençoar o primogênito. E ele está vendo que Deus aqui deu voltas para chegar em algo que ele não sabia. Ele não estava ciente que o Yitzhak não estava ciente que Esav vendeu a primogenitura para Yaakov. E agora então ele está vendo que no final das contas ele abençoou corretamente. O Esav nesse momento pensa jurar a morte do seu irmão. E a Rivka fica sabendo disso e pede para o Yaakov, por favor, fugir até que o seu irmão se acalme. E assim o Yaakov vai pedir uma bênção para o seu pai para a viagem. A Rivka diz que ele precisa procurar o Shidur. E assim abençoa ele e ele viaja. Queria fazer aqui alguns breves comentários a respeito de alguns detalhes da Parashá. Primeiro, tem uma história que não tem nada a ver, mas é a continuação. Havia em Vilna um sujeito muito idoso, depois de muitos anos que o Gaon de Vilna faleceu. E ele se vangloriava que ele chegou a conhecer, ter contato, pelo menos, com o Gaon de Vilna. Qual que era a história dele? A história dele é que os pais dele tiveram dois filhos que, Deus nos livre, faleceram. E assim, quando nasceu o terceiro filho, eles queriam muito que tivesse uma bênção especial. Por isso eles queriam que o Sandak do Brit Milá fosse o Gaon de Vilna. Esse jovem, esse menino, nasceu no dia 11 de Tishrei, dia seguinte de Yom Kippur. O Brit Milá, portanto, seria no meio de Sukkot, dia 18 de Tishrei. 18 de Tishrei, e o Gaon de Vilna estava muito doente. O Gaon de Vilna faleceu no dia seguinte, no dia 19 de Tishrei. Ele estava já muito fraco e os pais foram até a casa do Gaon de Vilna para tentar falar com a família que eles querem que ele seja Sandak. Não estava conseguindo muito chegar, então o pai conseguiu falar com o filho do Gaon de Vilna, Rabbi Avraham de Vilna, e ele imediatamente entrou para falar com seu pai, e o seu pai falou: lógico que eu faço questão de ser Sandak, pode vir. E assim eles foram na casa do Gaon de Vilna e fizeram o Brit Milá lá. O Gaon de Vilna foi o Sandak. Quando terminou o Brit Milá, ele abençoou a criança. O Gaon de Vilna então deu uma brachá para o jovem, dizendo que ele vai viver até os 100 anos com saúde. Então esse velhinho dizia que eu tenho já 96 anos, eu conheci o Gaon de Vilna. Esteve no colo do Gaon de Vilna. Mas esse senhor disse que o pai dele contou para ele várias coisas que o Gaon de Vilna falou e ensinou. Entre elas, o Gaon de Vilna explica nessa parashá, logo no começo, ele pergunta: como pode ser que o Esav vende a primogenitura por uma panela de lentilhas? Em segundo lugar, por que que agora, de repente, Yaakov resolve jogar isso? Quero comprar sua primogenitura. O que aconteceu aqui? O Gaon de Vilna explica que, na realidade, a venda não foi por uma panela de lentilhas. Ele diz que Inclusive, se nós olharmos aqui o versículo, está escrito que Jacob falou para ele: jure para mim, você vai fazer esse negócio. E ele jurou. E aí que foi vendida a primogenitura. Pela linguagem aqui podia estar escrito o mahar, no passado, e vendeu. Já foi vendido agora. Acabou, já foi vendido. Vai encorar uma linguagem um pouco futura. Quer dizer, vai ser vendido depois dessa história. Diz o Gaon de Vilna que naquele momento não foi vendido. Naquele momento foi feito um acordo. Um acordo que nós vamos depois negociar. E nós vamos fazer esta venda. E Yaakov paga muito dinheiro por esta venda da primogenitura. Por que justo aqui? Explica o Gaon de Vilna que... O que significa primogenitura? Primogenitura significa uma responsabilidade. Você é irmão mais velho e você tem uma responsabilidade muito grande. Responsabilidade essa, inclusive, de cuidar, colaborar com a casa. Você é filho de Yitzhak. E você, então, tem que colaborar e gerenciar as coisas do Yitzhak. Você é o filho primogênito. E nós vemos que Yitzhak é uma pessoa muito rica. Se ele é tão rico, na hora de cozinhar lentilhas, o Yaakov está cozinhando lentilhas para ele. Sim. Por quê? Porque, na realidade, quem deveria cuidar, gerenciar para que alguém fizesse e preparasse essa comida, seria o Esav, que é o filho primogênito. Mas o Esav abandonou a função, ele largou. Como está escrito aqui, que ele foi para o campo e ele foi caçar. O trabalho dele era fora, ele não queria saber, ele não cuidava e não ajudava na responsabilidade que ele teria como primogênito. Por isso Jacó falou: olha, se você não está cuidando e você não está fazendo uso da sua primogenitura, então pelo menos me vende. E de fato, o Esav, em seguida, a Torá afirma e diz: Vayivez Esav et habechorá. O Esav desprezou a primogenitura, ele não tinha interesse nenhum. E por isso ele vendeu. Vendeu, está livre, não precisa mais ficar cuidando das coisas do pai, ele não tem mais responsabilidades. A vida fica mais fácil. Logicamente, entre parênteses, que aqui está incluso também primogenitura, o serviço a Deus e muitos outros detalhes que não interessavam por Esav, como ele mesmo diz, e fala: eu vou, em um dado momento eu vou morrer, então para que eu preciso disso? Eu não preciso nem fazer uso desse título e nem dessa responsabilidade toda. Outro detalhe interessante é a respeito dessa história que a Torá conta sobre os poços. A Torá conta: V'chol ha-be'erot asher chafru avdei aviv bimei Avraham aviv. Todos os poços que foram cavados pelos escravos do seu pai, na época do seu pai, do Avraham, sitemum pelishtimos, filisteus, fecharam, vaimalum afar, e preencheram com terra. E logo em seguida, a Torá conta que o Yitzhak foi e cavou novamente os poços que foram cavados na época do Avraham, seu pai, e os filisteus cobriram depois que Avraham faleceu. Vayikra lahen shemot. E o Yitzhak deu nomes a esses poços, kashemot asher kara lahen aviv. Os mesmos nomes dos poços que o seu pai tinha dado. E muitos comentaristas da Torá aqui se estendem a explicar o que a Torá está ensinando aqui. Muito bem, Avraham tinha poços. Ele cavou, ele deu nomes, e aí os filisteus cobriram. Agora Yitzhak vem, reabre esses poços e dá o mesmo nome que o seu pai deu. O que exatamente a Torá está querendo dizer com isso, que ele deu os mesmos nomes? Qual o conceito? Alguns comentaristas aqui explicam e está mostrando para nós sobre tradição. a importância de tradição. O que ele aprendeu com o pai, da forma que o pai reagia, ele também reage. Nós vemos aqui a importância de manter as tradições, os costumes da família. O pai deu esse nome, então quando ele vai casar, ele tem que dar o mesmo nome que o pai deu. Ktavei Kabbalah tem aqui uma explicação muito curiosa. Diz o seguinte: Abraão Avinu, quando cavou poços, quais foram os nomes que ele deu a esses poços que ele cavou? Todos os nomes estão ligados com Deus. Todos. Todos eles, se você olhar em Parashat Vayera, quando aparece sobre esses poços, todos os poços têm alguma menção e algo ligado com Deus. Hashem Roi, Deus que me vê. E assim por diante, nomes cuja tarefa e a ideia de Abraão ao dar esses nomes a esses poços era que as pessoas, para que se usa o poço? Para beber água. As pessoas vão vir beber água e vão ver o nome do poço, que indica algo ligado à divina providência. As pessoas vão lembrar que devem agradecer a Deus que deu essa água para nós bebermos. Nós vemos que essa foi uma grande tarefa que Abraão teve ao longo da sua vida, fazer as pessoas reconhecerem e agradecerem a Deus pela comida. Assim ele fazia quando as pessoas vinham na sua casa comer. Abraão falava para eles: tem que agradecer a Deus, não agradeçam a mim, essa comida não é minha, essa comida é de Deus, Deus é que criou a comida, então agradeçam a ele. Da mesma forma ele fez com os poços. O que aconteceu? Quando Abraão faleceu, os filisteus falaram: que agradecer a Deus, nada, esquece, vamos apagar o nome, Deus nos livre, de Deus, desses poços. Por isso eles cobriram os poços, esses poços que têm nomes ligados a Deus, vamos apagar, vamos esconder, vamos fechar. Não é para usar esses poços, vamos usar outros. As pessoas devem usar outros poços, não poços que estão ligados à espiritualidade, não poços que estão lembrando que as pessoas devem agradecer a Deus. Por isso, quando Yitzhak cavou esses poços, a Torá enfatiza que ele voltou a dar os mesmos nomes que o seu pai tinha dado. Yitzhak fez questão de abrir os mesmos poços e dar os mesmos nomes para contrariar isso que os filisteus fizeram e demonstrar para as pessoas que o caminho de Abraão é o caminho correto e que as pessoas devem lembrar, quando bebem água, de agradecer a Deus pela água que ele nos dá.